Reis. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começamos por cumprimentar as peticionárias e acompanhamos o teor da petição com projeto de resolução. Agradecemos pela vossa iniciativa ter posto a Assembleia da República a debater este tema. O acesso ao tratamento para cancro no ovário é uma reivindicação mais do que justa e necessária. No que toca à participação do Bloco de Esquerda, estamos mais do que disponíveis para que este problema se resolva de uma vez por todas. Existindo terapêuticas recomendadas para o tratamento da doença e com indicação médica, é incompreensível que se continue a tratar estas situações caso a caso, deixando as pacientes reféns de um processo moroso e não poucas vezes discriminatório. Não haver mecanismos que permitam garantir o acesso às terapêuticas recomendadas de forma eficaz e transparente deixa demasiadas mulheres de fora do tratamento, que em muitos casos é mesmo a única possibilidade de sobrevivência. A alternativa que resta a quem não tenha a resposta necessária em tempo útil é recorrer a privados e não devia ser assim, criando-se uma discriminação inaceitável em que se cura e tem direito à vida quem tem capacidade financeira e a falta de acesso a tratamento eficaz, mesmo ao direito à vida, a quem não tem recursos financeiros. E não pode ser assim. O Infarmed tem indeferido os pedidos de utilização excepcional deste tratamento, argumentando de forma completamente incompreensível que existem alternativas terapêuticas e que o não acesso a esta terapêutica inovadora não comporta especial risco para a vida destas mulheres. Como se sabe, tal não é verdadeiro nem correto, é mesmo chocante. O movimento Cancro do Ovário e outros cancros ginecológicos, o MOG, tem apelado e bem para que estes tratamentos de primeira linha sejam disponibilizados a todas as mulheres com critério clínico para beneficiar dele, nem podia ser de outra forma. Em Portugal, o acesso a terapêuticas inovadoras é demasiado lento e não poucas vezes condicionado pela política orçamental. Dessa forma, atrasa-se o acesso de muitos doentes à terapêutica, que é eficaz, com o único objetivo do controlo de custos. Mas não se pode controlar custos quando o custo é mesmo a vida. Esse controlo deve ser feito à custa das negociações de preços e à custa das margens de lucro das farmacêuticas e nunca à custa das doentes e da sua saúde. O Bloco de Esquerda apresentou por tudo isto esta iniciativa que prevê a disponibilização e o acesso às terapêuticas de manutenção de primeira linha após a quimioterapia em pessoas com cancro do ovário avançado e a todas as mulheres com cancro do ovário com critério clínico para usufruir dos seus benefícios. É preciso inverter este caminho e garantir o acesso atempado às utentes às terapêuticas que necessitam. Infelizmente, este não é um caso isolado. Por assim ser, sem perder nunca o rigor ou a cientificidade das decisões, é nossa obrigação como legisladores, como legisladoras, criar todas as condições que permitam avaliações farmacoterapêuticas mais rápidas, permitindo garantir, assim, que não haverá mais mulheres com cancro no ovário a serem deixadas para trás, porque perdemos nós, perdemos vocês, mas perde tudo, sobretudo, a democracia portuguesa. Muito obrigado às senhoras e senhores peticionárias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A apresentação do projeto de resolução número 292/16 tem a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queremos dirigir uma primeira palavra de cumprimento às peticionárias que terem trazido à Assembleia da República esta problemática e por terem interpelado também a discussão a propósito do acesso à saúde, da questão do acesso aos tratamentos e numa área tão crítica e tão concreta como as mulheres com cancro da mama. As mulheres com cancro da mama necessitam de um olhar humanizado sobre a sua situação de saúde e é urgente assegurar o acesso aos cuidados de saúde na área da ginecologia, mas é preciso também assegurar o adequado acompanhamento da saúde da mulher, o adequado acompanhamento e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos ao longo de toda a vida. E porquê é que nós colocamos isto? porque é importante com este acompanhamento nas diversas dimensões da saúde que permita também o diagnóstico precoce. Consideramos também a necessidade de aplicação de mecanismos que assentes em evidência científica e na intervenção das entidades competentes na área do medicamento e de outros, seja assegurada a inovação, os tratamentos mais adequados a cada momento. E por isso é que nós também quisemos acompanhar esta petição com um projeto de resolução, recomendando ao Governo não só que adote as diligências necessárias envolvendo o Infarmed para garantir o acesso do tratamento de manutenção de primeira linha sempre que se revele mais benéfico para as mulheres com cancro do ovário, assim como o reforço da resposta do Serviço Nacional de Saúde na especialidade de ginecologia, de forma a reforçar o acompanhamento da saúde da mulher e da saúde sexual e reprodutiva. Os dados são de facto evidentes. O cancro do ovário tem um alto índice de recidivas, é o cancro ginecológico com maior índice de mortalidade e representa 30% de todos os cancros ginecológicos. Centenas de novos casos são diagnosticados anualmente. E é um cancro que, pelas suas características, ou seja, que progride sem sintomatologia até metastatizar num órgão próximo que provoque sintomas, exige de facto que haja este acompanhamento de maior proximidade. E por isso consideramos, Sr. Presidente, para concluir, que é de facto necessário, por parte do Serviço Nacional de Saúde, por parte do Governo, não só um olhar particular sobre a saúde da mulher, sobre esta situação concreta das mulheres com cancro do ovário, mas as respostas para assegurar a todas, os tratamentos mais adequados.
Bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais, uma palavra de apreço às peticionárias e, em particular, à Associação Movimento Oncológico Ginecológico. Apreço pela petição e, sobretudo, apreço e solidariedade para com as mulheres que se deparam com uma situação tão vulnerável. Não é novidade que Portugal continua a ser dos países da União Europeia que mais demora a dar acesso a tratamentos inovadores. De acordo com o relatório Patient Wait Indicator 2024, Portugal está em 28º lugar de 36 países analisados no tempo médio de acesso a medicamentos inovadores. Em média, demoramos 700 dias a disponibilizar aos portugueses, neste caso às portuguesas, às mulheres, o medicamento desde que este é autorizado pela Agência Europeia do Medicamento. 700 dias. E não raras vezes excede os 1000 dias. Quase 2 anos, em alguns casos 3, para disponibilizar uma réstia de esperança. Infelizmente, muitas destas mulheres não se podem dar ao luxo de esperar 2 anos. Isto merece-nos uma reflexão profunda. O Estado está em tanta coisa, em tantas esferas da nossa vida, até está no capital de empresas, de escape rooms ou autódromos, hostels, hotéis boutique, companhias de aviação e sabe-se lá o que mais. Até tem participações em empresas de biotecnologia para tratamentos inovadores contra o cancro. E depois o Estado falha no essencial. É nossa inteira responsabilidade assegurar que o Estado não falhe no essencial e dar acesso a tratamentos inovadores que podem salvar vidas é um desses desiderados. Uma vez mais, muito obrigado às peticionárias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Ana Oliveira, do Partido Social Democrata.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo a minha intervenção por cumprimentar os peticionários presentes e destacar a dimensão do número de subscrições da petição em apreço. Falar do cancro toca a cada um de nós. É duro, dói. Dói a quem passa por esta doença, dói às famílias que assistem, muitas vezes com sentimento de impotência. Dói por sentir que a vida se pode tornar tão frágil, muitas vezes de um dia para o outro. Assusta. Falar de cancro não é fácil, mas é uma realidade que deve ser abordada e discutida com toda a seriedade. O cancro do ovário é o terceiro cancro ginecológico mais frequente em Portugal, sendo uma das formas mais silenciosas e perigosas de cancro que afetam as mulheres. Devido ao facto de muitas vezes, ou na maioria dos casos, a sua descoberta ser numa fase avançada da doença, com sintomas inespecíficos e facilmente confundidos com outras causas. Porém, detectar o cancro do ovário em fases iniciais aumenta de uma forma significativa a probabilidade de um tratamento bem-sucedido. Para sermos eficazes no tratamento e diminuição da incidência desta doença, temos de assegurar uma resposta rápida, coordenada, eficiente nos diversos serviços de saúde para prevenir, diagnosticar e tratar a doença. Nesse contexto, diria o seguinte: o rastreio precoce é de extrema importância. Sabemos que não é um processo linear, dado que ainda não existe um método de rastreio padronizado e eficiente, porém deve-se continuar a investir na consciencialização desta doença, reforçando especialmente a atenção a mulheres que possuem fatores de risco, ajudando-as a estarem informadas relativamente a sintomas e incentivando-as a realizar consultas médicas regulares. Associado a isto, apostar no investimento para o desenvolvimento de métodos de rastreio mais precisos e acessíveis é essencial para melhorar os resultados clínicos. A educação, a literacia, a consciencialização são também componentes fundamentais na luta contra o cancro do ovário. Informar as mulheres sobre a importância de prestarem atenção aos sinais do seu corpo e a procurarem aconselhamento médico ao menor indício de irregularidade pode também ajudar a salvar vidas. Inovação e investigação. É essencial apostar nos tratamentos ao nível do que é referido na petição. A importância deste tema é inegável. Por isso, devemos avaliar estas questões com toda a ponderação e bom senso, com o contributo de todos, especialmente com quem lida com a doença diariamente. São muitas as iniciativas legislativas que foram apresentadas após a apresentação desta petição e que vão ser votadas na próxima semana. Porém, verificamos que a maioria dos documentos apresentados revelam pouca informação e sem a devida evidência científica. Quando se recomendam tratamentos inovadores, devem sempre fundamentar a nova proposta, não só com base em evidências científicas, mas também na decisão de órgãos reguladores do medicamento, como é o caso do Infarmed. Na apreciação ao projeto de lei proposto sobre a vacinação HPV, referi que alterações ao Programa Nacional de Vacinação também devem ter por base pareceres técnicos, neste caso da Comissão Técnica de Vacinação e da Direção-Geral de Saúde, cuja missão é exatamente desenvolver recomendações de estratégias de vacinação apropriadas para a população, baseadas também na melhor evidência científica disponível sobre o impacto da doença em Portugal e a sua eventual vacinação, tendo em consideração a viabilidade, a aceitação, a transparência das estratégias propostas enquanto intervenção da saúde pública e por forma a obter, com eficiência, ganhos em saúde para a população portuguesa. Por isso, a Comissão Técnica de Vacinação e a Direção-Geral de Saúde estarão a fazer o seu trabalho. Mas centrando o debate na petição, nenhuma mulher portuguesa com cancro do ovário deixada para trás, referir ainda ao seguinte. O Ministério da Saúde tem destacado, por diversos momentos, a prevenção e o combate ao cancro como prioridades no setor. O Governo tem demonstrado foco e determinação nestas questões. Nunca o Serviço Nacional de Saúde realizou tantas cirurgias como no primeiro semestre de